Audiobook grátis apresenta 18.081 Esqueleto, capítulo 11. As claras Victor Leal quando o príncipe saiu de dissolver a sociedade tenebrosa do apostolado, onde penetrara com a mesma audácia de Cromwell no parlamento inglês. O Satanás foi acompanhá-lo, já precavido de respostas contra as naturais recriminações que devia receber, desejoso de não se desligar nunca daquele cuja queda vivia preparando. Dom Pedro, sombrio e taciturno, caminhando para o passo, apressadamente, não lhe dizia sequer uma palavra. E os dois seguiam, como nas noitadas de sempre, um ao lado do outro, muito amigos para os raros transeuntes que os viam e que deles respeitosamente se afastavam. E, chegados que foram à régia habitação, penetraram, como sempre, por uma porta escusa, situada por baixo do passadiço que ligava o palácio ao velho convento do Carmo. Nada, enfim, parecia indicar qualquer alteração na vida de ambos. A mesma ceia, que os esperava todas as noites, estava servida num aposento contíguo, térreo e um pouco úmido, espaçoso e cheio de armários. Sentaram-se. Depois da primeira libação, Pedro encheu novamente os copos e, erguendo o seu, disse, maliciosamente, com um sorriso triste de homem que assistiu ao despedaçamento das próprias ilusões, a tua amizade. Satanás. A nossa, sim. A nossa. Eu acredito na reciprocidade de sentimentos entre nós. Liga-nos um mesmo destino. E já a velha feiticeira do Valongo tinha profetizado que algum dos dois devia morrer pela mão do outro. E acrescentou, mas, dize-me cá uma coisa. Por que me odeias tu? Senhor, não. Não negues. Nem é próprio de ti, nem eu acreditaria nas tuas afirmações e nos teus protestos. O Satanás fez um gesto vago e incerto de significação. O teu ódio. Continuou o príncipe, eu o tenho sentido de certo tempo a esta parte, pertinaz e insistente sobre mim. Eu o reconheci até no teu andar e na tua voz, por essas longas noites que temos vivido juntos derradeiramente. Qual, senhor? Eu sou novamente vítima de intrigas. O príncipe bem sabe que foi sempre invejada a confiança que me dispensava. E agora, como das outras vezes, seja-me permitido esperar que eu saia desta aventura reabilitado, como sempre me tem acontecido, na sua estima. Bem vontade tinha eu que assim fosse. Tu não sabes como é triste e amargo o brusco despedaçar das amizades longamente cimentadas. Tu não sabes como faz sofrer o espetáculo da ingratidão humana. Mas nesse caso, basta-lhe querer, basta-lhe examinar os fatos, para reconhecer que a minha dedicação nem por um momento deixou de acompanhá-lo. Eu estava, é certo, lá no apostolado, mas lá estava para bem servi-lo. Não, Satanás. Tu lá não estavas para me servir. Mas também não é essa a grande acusação que te faço, não é por isso que venho falar-te do teu ódio. Então. Por quê? Por quê? Mas não basta, por acaso, esse teu olhar que espeta, quando o olhar do amigo tem veludo e maciez para o repouso da nossa individualidade toda inteira? Senhor, não, fez o príncipe. Não protestes, escuta-me. Pedro, nervoso, agitado, começou a passear pelo quarto seu grande vulto esbelto de homem bem feito. Depois, voltando à mesa, ele parou, um pé sobre a cadeira e o queixo repousando sobre a mão longa e fina de fidalgo. E pôs-se a olhar demoradamente para o Satanás. Este nem se movia, impassível e quieto. Refluíra-lhe para o cérebro, numa pertinaz concentração de ideias, toda a força vital do seu querer. E estava meditando, estava procurando o desenlace desta cena que vinha perturbar-lhe a serenidade vingadora dos planos longamente projetados. Sentia por vezes ímpetos de atirar para longe a máscara da comédia, que a força das circunstâncias o obrigava a representar desejos de ser ele mesmo nobre e altivo, como sempre fora. Mas a imagem de Branca perpassava-lhe pela imaginação, destacando-se da treva absoluta do mistério como um pedido solene de vingança. E ele retesava os músculos na rigidez suprema da calma, porque a hipocrisia era a única arma que podia manejar contra aquele príncipe, desde o momento em que lhe não bastava a morte de um homem para fazer o sossego e a paz da sua vida, sempre condenada para a dor. Dom Pedro, porém, continuou, escuta-me, Satanás. Eu primeiro quero dizer-te todo o sofrimento que me vai na alma com esse fúnebre desenlace infalível da nossa velha amizade. Porque eu muito te amei. Foste tu quem me ensinou o manejo das armas, quem acordou em mim esse velho instinto belicoso e aventureiro que fez a glória dos meus avós remotos, mais que os braganças de agora iam esquecendo no espólio da sagrada herança de família. A ti eu devo enfim ser o que sou, esse rei cavaleiro da raça de Francisco de França, que muitos pavias podem derrear mais que sai sempre incólume, abroquelado na sua valentia para salvar a sua honra. E o príncipe fez uma pausa longa e demorada. Devo-te isso tudo, acrescentou depois. Mas tudo isso te tenho pago em confiança e amizade. E tu, entretanto, só porque um dia eu fui roubar-te a amante, tu te fizeste mesquinho e vil, indigno da minha companhia, porque não tens coragem de lutar frente a frente contra mim, porque te embuças no anonimato covarde das conspirações. E mais violento, eu posso ser amigo do meu adversário. Mais desprezo o hipócrita que maquina nas trevas. Pois bem, senhor. Cartas na mesa, disse o Satanás levantando-se. E assim que eu gosto de jogar as partidas. Então, diga-me primeiro, onde está minha filha? Tua filha. Quem é tua filha? Quem é minha filha? Gargalhou Satanás na sua gargalhada louca de velhas armaduras que rangiam. Quem é minha filha? E resfolegou longamente, para continuar depois, miserável sedutor. Hipócrita tu mesmo. Mentiroso e covarde. Dom Pedro avançou para o escultor. Este deteve-o, porém, com um gesto forte de comando. E prosseguiu, eu vi-te, sem desonra para ninguém, penetrar na câmara nupcial destes fidalgos. Queriam ouro e brasões heráldicos, e tu levavas-lhe uma cornucópia toda inteira para lhe satisfazer a ganância e as aspirações. Eu vi-te descer ao mais baixo dos bordéis, onde a moeda de prata chega muitas vezes para saciar os apetites de um homem. Somente houve um lugar onde eu nunca te conduzi, cuja porta eu defenderia contra os teus pedidos e contra as tuas ameaças. Era o asilo da inocência e da candura. E foi lá que tu foste buscar minha filha, tua filha. Tua filha. Mas fala. Eu não te entendo. Covarde. Tu me dizias ainda há pouco que eu me escondia para conspirar. E que fazes agora? E que fizeste tu? O príncipe recuou 2 passos, subjugado pelo olhar do Satanás. E este continuou ainda, imprecativamente, sim, eu te odiava e te acompanhava, colava-me a ti como a tua sombra, porque quero saber onde ocultas a minha filha, a pálida e meiga filha dos meus amores, que todos deviam adorar de joelhos, e que tu profanas com o teu hálito envenenado de crápula. Mas eu não sei de tua filha, e nem sabia que ela era tua, tanto te rebaixaste que chegas a mentir. A Mar Branca deveria ser entretanto a purificação das almas perdidas. Aquela criança tem tanta inocência e tanta candura, que o seu amor deve chegar para o perdão de Deus caindo sobre os infernos como bálsamo caindo sobre feridas. Mas tu, miserável que és, e miserável que nasceste. Tu não pudeste te redimir nas asas brancas daquele anjo, que sempre e sempre parece remontar-se para os céus. E te acovardas, e tremes perante a voz vingadora do Pai que se ergue contra ti, como a verdade possante da justiça. Cala-te, bradou D. Pedro. Por Deus. Cala-te, Satanás, ah! Tens medo de me ouvir. Tens medo que eu te escarre ao rosto toda a tua infâmia. Cala-te, repetiu o príncipe desembainhando a espada e investindo contra o outro, cala-te. O Satanás precaveu-se a tempo e aparou o bote com a sua arma de boa lâmina florentina. E a luta começou então hercúlea e titânica. Mestres ambos e conhecedores dos segredos da esgrima, eles digladiavam-se silenciosamente, muito calmos, na grande exuberância vital das suas paixões. Ouvia-se apenas o estuar das respirações arquejantes. Mas, de repente,